Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Hoje você conhecendo o trabalho inédito do nosso músico, né, brasileiro, que incrível, Fábio Caramuru. E esse é o CD Ecomúsica, Aves. Essa música que nós ouvimos, pombas japonesas, né? Que trabalho que você fez ali? Você fez um motivo infantil?
Então, eu fiz um trabalho de imitação, tá? Essa pomba, ela canta em sol maior, claramente em sol maior, é afinadíssima. Então, a minha opção aí foi fazer uma coisa meio ingênua, meio naive mesmo. Então, acho que é uma coisa que ficou infantil. Porque no CD eu quis mesmo ter diversos climas, não quis deixar uma coisa uniforme. Eu quis fazer uma coisa... Cada ave aí traz um clima, uma historinha diferente.
Que bacana. Olha, então eu estou aqui com a revista Concerto, de abril de 2018. E quem escreveu... Foi uma entrevista que você concedeu para o João Luiz Sampaio?
Isso.
Ele ouviu o CD também?
Isso.
E ele falou, né? Você coloca assim, eles colocam assim, logo no comecinho da matéria, né? Depois dos 60 anos, fala sua. Eu me sinto livre como artista. E assim você começa esse bate-papo com ele. E por que você se sente mais livre ou livre?
Então, e até emblemático, porque eu me sinto livre como as aves, né? Eu vou. Porque, assim, eu tive toda uma história com a música erudita, uma história meio conflituosa, né? Uma história não aceitar muito, assim, o rigor. Porque o erudito, ele tem que seguir o script, ele tem que seguir o que está escrito, em princípio. E isso sempre me deu conflito, a vida inteira, desde que eu comecei. E foi uma vida para eu, vamos dizer, conseguir lidar com isso de uma maneira interessante, que é o que eu estou conseguindo há pouco tempo, né? A partir do trabalho que eu comecei com música brasileira, com Tom Jobim, houve uma flexibilidade com os chorinhos, né? E agora eu acho que eu cheguei no ponto mais flexível, que é esse, que eu posso criar... Eu faço uma música, eu acho que é erudita, não é uma música popular, que eu faço porque meu toque é um toque, toda a minha formação. Eu tenho uma formação erudita. A minha influência maior vem dos clássicos todos. E eu consigo hoje fazer um trabalho erudito com flexibilidade e com liberdade.
Que bacana. Você também tem uma história aqui na USP, né? Vamos falar desse tempo. Você estudou aqui, quem foram as pessoas que você conviveu? Você fez música?
Não fiz música, eu fiz arquitetura e não foi na USP, eu fiz no Mackenzie. E depois, bem mais tarde, eu fiz um mestrado aqui em música para justamente fazer um trabalho sobre Tom Jobim. O piano na obra de Tom Jobim, foi esse trabalho que eu desenvolvi.
Uhum. Então você tem duas carreiras, músico e arquiteto?
O arquiteto já ficou no passado, já faz mais de 30 anos que eu não trabalho com isso, mas cheguei a trabalhar um tempo.
Puxa vida, que bacana. E o Tom Jobim, um nome incrível.
Ah, o Tom Jobim, né? Eu vou dizer que é o meu guia musical e espiritual, porque eu acho que ele é iluminado, né? É iluminado. Eu acho que assim, a música brasileira deve muito a ele, muito. A música brasileira no sentido, assim... mais acessível, né? Porque o Villa-Lobos também é importante, mas o Villa-Lobos ele tem um viés mais mais erudito, mais trabalhado, e o Jobim é uma coisa que tem uma fluência impressionante, né? Ele é meu guia. Então, a partir do momento que eu comecei a lidar com a obra do Jobim, eu acho que a minha vida se transformou.
Muita afinidade, né? Porque ele também tem esse link com a natureza, e agora pois você tem espaço com essa liberdade, né?
É.
Que legal. Vamos mais uma, Fábio?
Vamos lá. Vamos ouvir outra ave emblemática lá no Japão, que é o corvo. Tem muito corvo lá.
Corvo!
E eu acho que eu dei uma abordagem, até o crítico no encarte, ele fala que a minha abordagem foi contra tudo aquilo, todo o clichê do corvo. É a faixa número 15.
Você conhecendo hoje o trabalho Ecomúsica Aves, do nosso querido músico brasileiro Fábio Caramuru, brasileiro, fazendo um trabalho inédito. E se você fosse um pássaro, seria o quê?
Eu seria um pássaro marinho, porque eu sou alucinado por água e preciso de ar sempre. Eu sou em casa, por exemplo, eu preciso abrir todas as janelas, eu preciso do ar, eu não gosto de lugar fechado. E eu sou alucinado pelas duas coisas, ar e água. Então,
que
seria
legal.
Perfeito.
Ô, Fábio, a gente está falando desse processo de trabalho diferente, né, que você fez aí. Mas no seu dia a dia, nas suas composições, vamos dizer, eu acho que você está numa fase diferente, né?
É.
Nas suas composições, além de você interpretar, você também cria. Como é que é o seu processo de criação?
Então, o processo de criação, ele acontece em momento real. O que eu faço é assim, eu prezo, eu acho que faz parte do meu procedimento como músico, viver a música. Eu quero viver naquele momento, eu não quero reproduzir. Por isso que, às vezes eu faço a partitura, mas só para registrar, para ter um guia. Mas eu não gosto, porque ela congela um momento, entendeu? Então, isso não é o que eu... O que eu quero é aquilo. Eu quero, na hora que eu estou ali fazendo, ela está acontecendo. É óbvio que eu tenho estruturas, eu não saio do nada. Não é assim uma coisa improvisada totalmente, ela é relativamente improvisada. E eu acho que era isso que eu estava buscando quando eu ficava no conflito, porque quando eu ia tocar um concerto de Mozart, tinha que ser aquelas notas que estão escritas, naquele tempo, naquele estilo. E agora não, agora eu sinto que eu posso, em determinado momento da interpretação, derivar para uma outra coisa. Por que não? Por que tem que ser proibido? Eu, naquele momento, viver uma outra experiência que pode ser rica naquele momento. Por isso que eu acho que é interessante. Eu, como compositor, eu funciono assim. É uma composição não congelada, é uma composição que tem estruturas que podem... Elas podem se adaptar a momentos diferentes.
Gente, hoje eu tenho a honra aqui de entrevistar e conversar com essa pessoa maravilhosa, que é o pianista Fábio Caramuru, muito famoso. Ele vai falar um pouquinho depois das experiências fora do país. Vamos ouvir mais uma música, Fábio?
Vamos lá. O que você sugere aqui? Vamos ver...
Alexandre escolhendo junto com ele.
Outra ave emblemática é o guizo, que a gente traduz como rouxinol. É muito emblemática no Japão, faixa 7.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.